Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com o bolso de muita gente. A proposta de aumento do salário mínimo para 2026. O valor que está na mesa é R$ 1.631. Já viu, né? Tá dando o que falar.
Com certeza, é um assunto quente.
E para nossa conversa, a gente está usando como base um artigo bem legal do portal Olímpia Mais. Eles fizeram um trabalho bacana de ligar esse anúncio, que é nacional, com o que acontece lá na ponta, sabe? Na cidade de Olímpia, em São Paulo. Uma cidade que vive muito do turismo.
É uma ótima perspectiva essa de ver o impacto local.
Exato. E a ideia aqui é essa mesma. Não ficar só na manchete, sabe? É entender como chegaram nesse número, o que ele significa de verdade para a economia, para as famílias e quais são as visões diferentes sobre isso. Ok, então. Vamos destrinchar isso aí.
Vamos lá. E olha, o salário mínimo é um daqueles termômetros essenciais, né? Ele diz muito sobre a economia e o social do país. A discussão não é só o valor em si, R$ 1.631. Envolve a política por trás, as contas do governo e, claro, o dia a dia das pessoas. Nas cidades grandes e nas pequenas também, como a gente vai ver com a Olímpia.
Perfeito. Então, vamos começar pelos números mesmo. A proposta está lá no Projeto de Lei Orçamentária Anual, o PLOA, foi para o Congresso em agosto de 2025 e crava R$ 1.631 para 2026.
Isso.
É um aumento de R$ 113 em cima do valor de 2025, que é R$ 1.518. Passa daquela marca simbólica dos R$ 1.600, né?
Passa. Psicologicamente, talvez tenha um efeito, sim, mas o importante mesmo é entender a conta por trás desses R$ 113. Tem uma metodologia, uma lei de 2023 que define isso. Ela tenta buscar um equilíbrio, sabe? Entre repor o que a inflação comeu e dar um ganho real.
E como funciona essa conta?
São basicamente dois pedaços. O primeiro é corrigir pela inflação que já passou. Para isso, eles usam o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Pegam um acumulado. A estimativa que usaram no PLOA foi de 4,94% até novembro de 2025.
Ah, para garantir o poder de compra.
Exatamente, para não deixar o dinheiro valer menos por causa dos preços subindo. Esse é o básico. Aí vem o segundo pedaço, que é o tal do ganho real. A fórmula coloca um extra, um percentual acima da inflação. Esse extra é calculado com base no crescimento da economia, o PIB, de 2 anos antes. Para 2026, esse ganho proposto é de 2,5%.
Entendi. Então, não é só corrigir, é para melhorar um pouquinho a renda mesmo.
Isso. A ideia é essa. Aí você soma os dois, a correção estimada do INPC, 4,94%, mais o ganho real de 2,5%. Chega no reajuste total proposto de 7,44%.
Entendi a mecânica, INPC, mais esses 2,5% de ganho real. Você mencionou que essa fórmula é de 2023. Antes não tinha ganho real, então.
Teve um período recente, sim, que foi só a reposição da inflação. A política de dar um ganho real ligado ao PIB já existiu antes, foi interrompida e agora voltou com essa regra mais clara.
Ah, tá. E esses 2,5% é muito, é pouco? Como fica na comparação?
Olha, comparado com o período que só teve reposição, é um sinal claro de querer valorizar o mínimo acima da inflação, né? Juntando com os ganhos que já tiveram em 2024 e 2025, mostra uma continuidade dessa política. Se é muito pouco, bom, aí já entra outra discussão. Mas o fascinante aqui é essa tentativa de criar uma regra previsível, sabe? Tentar equilibrar a proteção do poder de compra com o que a economia, teoricamente, aguentaria pagar, usando o crescimento passado para medir isso.
Faz sentido.
E um ponto importante, esse reajuste total de 7,44% está bem acima da inflação que se espera para 2026 mesmo, que é uns 3,6%. Ou seja, a expectativa é de um ganho real considerável nesse ano.
Certo.
E claro, né, o número final mesmo só sai quando o governo divulgar o INPC oficial lá em dezembro de 2025. Essa é sempre a regra.
Entendido. E para a gente ter uma ideia da evolução, a fonte que a gente está usando traz os valores anteriores. Em 2024, o mínimo foi para R$ 1.412, foi um aumento de R$ 104,00, ou quase 8%, né? 7,97%.
Isso.
Aí em 2025, R$ 1.518, aumento de R$ 106,00, 7,5%. Agora, a proposta para 2026 é de R$ 113 a mais. É o maior aumento em valor absoluto nesse período recente.
Exatamente. E quando a gente fala do impacto, nossa, o número de pessoas é gigantesco. O DIESE, que é um instituto que estuda muito isso, calcula que afeta diretamente a vida de 59,9 milhões de brasileiros.
Quase 60 milhões de pessoas. É muita gente. Isso mostra que não é só quem está empregado ganhando piso que sente o efeito, né?
De jeito nenhum. É muito mais amplo. Pensa só. Tem os trabalhadores formais, claro, e até informais que usam o mínimo como referência. Mas tem também um mar de aposentados e pensionistas do INSS. Muitos benefícios são atrelados ao mínimo ou seguem o mesmo reajuste.
Ah, verdade. Os benefícios sociais também.
Também. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, por exemplo, é uma rede enorme de gente que depende desse valor. E aí, claro, se mexe com tanta gente, mexe com as contas públicas. É inevitável.
E qual o tamanho desse impacto no orçamento?
A fonte traz uma conta que dá uma ideia. Cada realzinho de aumento no mínimo custa para os cofres públicos uns 430 milhões a mais por ano, principalmente por causa da Previdência e desses benefícios.
Nossa! Então, fazendo a conta para esse aumento de R$ 113,00...
Multiplica aí. Dá algo em torno de 44,8 bilhões a mais de despesa para o governo no ano.
Uau! Quase 45 bilhões a mais. É bastante dinheiro. Isso com certeza entra naquela discussão do equilíbrio fiscal, certo? A fonte fala de crítica sobre isso?
Fala sim. E essa é a tensão de sempre, né? Esse valor se soma a outras pressões que já existem no orçamento. As despesas obrigatórias, tipo aposentadorias, comem uma fatia cada vez maior do bolo.
E o que sobra para investir fica menor.
Exato. Os críticos que a matéria menciona ficam preocupados com isso. Para encaixar esses quase 45 bilhões a mais, talvez o governo precise cortar em outras áreas. Os tais gastos discricionários.
Tipo o quê?
Investimento em estradas, escolas, hospitais, infraestrutura em geral. A matéria até cita um valor de 83 bilhões que estaria previsto para a infraestrutura como um exemplo de área que pode acabar pressionada. Se conectarmos isso ao quadro geral, é o dilema clássico, né? Como você melhora a renda de quem ganha menos, o que é bom socialmente e até para a economia girar?
Sem estourar as contas públicas ou cortar outros investimentos que também são importantes.
Exatamente. E tudo isso num cenário em que a previsão de crescimento da economia para 2026 é modesta. Uns 2,44% de PIB. Não é um crescimento explosivo para acomodar tudo fácil.
Esse dilema fica muito claro quando a gente desce para o nível local. E aí chegamos no ponto que eu achei super interessante da fonte. A análise lá em Olímpia, São Paulo. Uma cidade média, né, uns 55 mil habitantes, mas com uma economia muito focada. 70% vem do turismo. Tem aquele parque aquático famoso, Termas dos Laranjais.
Sim, conheço. É um polo forte.
Então, como essa decisão lá de Brasília, do salário mínimo, bate numa realidade tão específica como essa? É aqui que fica bem interessante.
Ah, essa análise local é ótima, porque mostra as duas caras da moeda de um jeito muito concreto. Do lado bom, o artigo diz que o aumento injeta dinheiro direto na mão de muita gente lá. A estimativa é que uns 10 mil moradores de Olímpia vão sentir esse extra no bolso.
10 mil é bastante gente para a cidade.
É, sim. Muita gente que trabalha nos hotéis, nos restaurantes, no parque mesmo ou em serviços ligados ao turismo. E nesses setores é comum pagar salários perto do piso.
E esse dinheiro extra circula na cidade, imagino.
Exato. A tendência é essa. Mais dinheiro no bolso, o pessoal gasta mais no supermercado, na lojinha da esquina, nos serviços locais. A economia da cidade sente um aquecimento. O artigo até compara com uma estimativa nacional do DIESE para o aumento de 2025, que teria injetado quase 13 bilhões de reais no consumo no Brasil todo. Em Olímpia, claro, a escala é menor, mas a lógica é a mesma.
E os comerciantes de lá gostam disso, então?
O Sindicato do Comércio, o Sincomércio, que a fonte cita, vê com bons olhos. Eles acham que fortalece o setor de serviços, que é quem mais emprega lá, tipo 60% da mão de obra.
Então, para o comércio, para os serviços, pode ser bom. E imagino que tem um lado social importante também, pensando no desemprego.
Tem sim. O artigo lembra que o desemprego lá em Olímpia estava na casa dos 8% em 2024, segundo o IBGE. Para quem está com a renda apertada, esse dinheirinho a mais pode ajudar a pagar uma conta, comprar um remédio, talvez até investir um pouco na educação dos filhos. É um alívio, né?
Com certeza. Mas, sempre tem um mas, né? Qual é o outro lado da moeda para a Olímpia?
O outro lado é o custo para quem emprega, especialmente os pequenos e médios negócios. Pensa nas pousadinhas, nos restaurantes menores, nas lojas do centro.
Para eles, a folha de pagamento aumenta.
Exatamente. E para esses negócios menores, a folha pesa mais no orçamento total. A matéria traz a visão de outro sindicato, o Sincop, que representa os patrões do comércio. E eles estão preocupados. Alertam que talvez uns 40% das empresas de lá sintam que precisam repassar esse custo maior para os preços que cobram dos clientes.
Ah, repassar para o consumidor final.
Isso. E aí que mora o perigo de uma pressãozinha na inflação lá na cidade mesmo. O artigo fala numa possibilidade de aumento extra de 2 a 3% nos preços de coisas básicas, sabe? Comida, serviço, como resultado direto desse repasse.
Entendi. É a tensão clássica. Ajuda quem recebe, mas aperta quem paga. E pode gerar inflação.
Exato. Estimula o consumo de um lado, aumento de custo de produção do outro.
E numa cidade que vive do turismo como Olímpia, essa dinâmica deve ser ainda mais forte, né? Porque o trabalhador que ganha mais é do setor de turismo e a empresa que paga mais também é do setor.
Pode ser que sim. A concentração no turismo talvez amplifique os dois lados. Uma temporada boa com mais gente gastando pode ser ótima. Mas se os custos sobem muito e os preços também, pode até afetar a competitividade do lugar como destino turístico, né? É um equilíbrio delicado para eles lá.
Nossa, essa visão local ajuda muito a gente entender na prática. Agora, voltando para o cenário geral. Como é que os especialistas, os analistas, estão vendo essa proposta de R$ 1.631 para 2026? A fonte traz várias opiniões, né?
Traz sim. E como era de se esperar num assunto desses, não tem uma voz única. As opiniões variam bastante. De um lado, tem uma turma que acha a proposta, digamos, equilibrada, pragmática. O economista Armínio Fraga, por exemplo. A fonte cita umas declarações dele para o Valor Econômico. Ele acha que esse ganho real de 2,5% é equilibrado.
Equilibrado em que sentido?
No sentido de não forçar demais as contas públicas, sabe? Ele acha que essa magnitude não cria uma pressão fiscal tão grande. E elogia a fórmula usar o PIB passado porque traz uma certa previsibilidade, uma sustentabilidade para as contas. Essa linha parece ser a do próprio Ministério da Fazenda, né? Que defende a política como um jeito de dar um ganho para a população, mas sem descuidar do orçamento.
E na política, alguém comentou?
Sim, a fonte menciona o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, que foi relator do orçamento lá no Congresso. Ele elogiou a transparência do processo, o fato de o projeto já vir com projeções para frente até 2029, isso ajudaria a planejar melhor.
Ok, então tem esse grupo que vê como um passo razoável, possível, dentro da realidade fiscal, mas imagino que tenha a visão contrária, né?
Ah, com certeza. Do outro lado, tem a crítica forte de que o valor é insuficiente. O Diese, de novo, aparece aqui. Numa nota técnica que a matéria cita, eles argumentam que mesmo indo para R$ 1.631, o salário mínimo ainda vai estar longe, muito longe, de cobrir o que seria o custo de vida básico para uma família, segundo a Constituição.
Longe quanto? Eles dão uma ideia?
Dão. Eles calculam que R$ 1.631 cobriria só uns 47% do valor da cesta básica ideal que eles estimam. Na época, lá da análise, essa cesta ideal estava na casa dos R$ 3.200.
Nossa, menos da metade.
Pois é. Para eles, o aumento ajuda, claro, mas não resolve o problema de fundo da pobreza, da desigualdade. A crítica é mais sobre o nível do salário mínimo ser baixo mesmo.
Entendi. Para essa visão, a questão não é só se cabe no orçamento, mas se garante dignidade? E aí, R$ 1.631 ainda seria pouco?
Exatamente. A discussão vai para um lado mais fundamental. E, claro, tem também aquelas preocupações que a gente já falou, sobre o impacto no orçamento. Mesmo quem não acha o valor insuficiente, pode se preocupar com o aperto nos outros gastos, como os investimentos, que também são super importantes para o país crescer e melhorar a vida das pessoas no longo prazo.
Fica claro que a conta não fecha fácil para ninguém, né? É um cobertor curto, temos um reajuste que uns defendem como o equilíbrio possível entre dar um ganho real e manter as contas em ordem.
E outros criticam por ser pouco para garantir uma vida digna e por talvez apertar outros gastos importantes.
E não podemos esquecer, essa proposta de R$ 1.631 ainda vai ser discutida, debatida, votada lá no Congresso. Tem até 22 de dezembro para isso acontecer. Pode mudar, né? Pode ter emenda.
Pode sim. O valor final só vai ser definido lá na frente.
Então, o que tudo isso significa? Para a gente amarrar aqui, temos essa proposta de R$ 113 a mais, no mínimo, em 2026, chegando a R$ 1.631.
Isso.
Esse número vem de uma fórmula, inflação passada, INPC, mais um ganho real de 2,5%, que é ligado ao PIB de 2 anos antes.
Certo.
O impacto é imenso. Quase 60 milhões de brasileiros sentem no bolso, direto ou indiretamente.
Muita gente.
A gente viu como isso bate lá na ponta, em Olímpia. Pode aquecer o comércio, mas também apertar as empresas locais.
O lado bom e o lado, digamos, desafiador.
E por fim, as opiniões se dividem. É pragmático e equilibrado para uns, mas insuficiente para outros. E a sombra do orçamento está sempre ali no debate.
É um bom resumo. Cobre bem os pontos. E talvez para a gente terminar com algo para pensar. Sabe aquela parte da fórmula? Que o ganho real usa o PIB de 2 anos antes?
Sei. Os 2,5% vieram do crescimento de 2024, né?
Exato. Isso levanta uma questão importante, eu acho.
Qual seria?
Bom, a gente vive num mundo e num Brasil onde a economia muda muito rápido, né? É volátil. Qual o risco de você basear um aumento de salário de hoje num resultado econômico que já aconteceu há 2 anos.
Interessante.
Por um lado, da previsibilidade, né? O número do PIB já está lá, é conhecido, não tem surpresa na hora de calcular. Mas por outro, será que isso não pode criar um descompasso? Imagina que a economia, de repente, desacelera muito. Aquele aumento calculado com base no passado pode ficar pesado demais para as contas, para as empresas.
Ou o contrário, né? Se a economia disparar, o aumento pode parecer pequeno demais para o momento.
Exatamente. Fica essa pergunta, será que essa metodologia com essa defasagem de 2 anos é ágil o suficiente? Ela se adapta bem a mudanças rápidas que podem acontecer na economia? Ou ela garante estabilidade, mas corre o risco de ficar desconectada da realidade do momento? É algo para a gente acompanhar e ver como essa política se comporta no futuro. Fica aí a reflexão.